A diabetes, basicamente, quando diagnosticada, é necessário que a gente faça a exclusão total de todo tipo de açúcar, seja açúcar mascavo, açúcar de coco, mel. Muitas vezes, no consultório, o paciente: Bruno, eu posso usar o açúcar mascavo, que é mais saudável? Então, não pode. A exclusão total do açúcar é necessária, independente de qualquer situação, seja açúcar de coco, açúcar da beterraba, açúcar mascavo, açúcar demerara, mel, melaço, precisa sair. Se estendendo a isso, a gente busca ter cuidado com carboidratos que a gente chama de carboidratos refinados, ou seja, o carboidrato que foi amplamente ali filtrado e ficou apenas ali o tipo de açúcar do alimento. Por exemplo, farinha de mandioca. O paciente fica: ah, mas não é doce, não é o alimento doce em si. Em si, o tipo de carboidrato, o tipo de açúcar que está dentro daquele alimento. Então, a retirada de farinha de mandioca, a mudança do farinha de trigo para uma farinha integral, e mesmo assim com moderação. Então, pode utilizar um pão branco de vez em quando dentro de uma alimentação equilibrada. O pão branco pode fazer parte. Mas, basicamente, é retirar o açúcar, né? Alimentos que tem um açúcar simples, alimentos industrializados também, que causam muito mal, e fazer ingestão maior de fibras, de frutas, verduras, saladas, tá? De folhosos, de folhas em si, para ter uma melhor alimentação.
Nutricionista Bruno Almeida, existem alimentos saudáveis, naturais, que podem ser ingeridos por diabéticos, mas com relação aos produtos industrializados do segmento diet, quais são os cuidados e quais são as orientações que o senhor pode passar aos nossos ouvintes?
Muita gente acha que os alimentos diet e até os light, né, são extremamente saudáveis. E, mas eu posso usar, tá lá sendo vendido. A ideia, né, a partida de construir um alimento diet foi para justamente favorecer que o diabético tivesse acesso a alguns alimentos que antigamente eram proibidos, né? E que tinham muito açúcar e se utiliza, né, os adoçantes, que são chamados de edulcorantes, né, que popularmente chamados de adoçantes, que a gente faz algumas receitas e passa a utilizar em alguns alimentos. Mas, de qualquer forma, um alimento industrializado, ele não tem só a exclusão do açúcar. Ah, excluiu o açúcar, então o diabético pode utilizar. A diabetes é uma doença que a gente chama de crônico não transmissível. Ou seja, eu não transmito a diabetes, eu desenvolvo ela. E uma das doenças que mais matam, né, e mais acometem a população mundial. Inclusive, o Brasil tem taxas também altas de diabetes. Então, quando você pensa na diabetes em si, você não pode pensar só no uso do açúcar, e sim nos conservantes e substâncias que estão ali em excesso, muitas vezes, nesses alimentos diet e até o light, né? O diet é aquele alimento que tem uma restrição de açúcar, e o light é uma diminuição de algum nutriente. Então, no alimento diet, principalmente para o diabético, a gente não pode pensar só na retirada do açúcar. Muitas vezes a gente retira o açúcar, mas coloca outros tipos de substâncias mascaradas ou com um teor diferenciado que vai acabar prejudicando o diabético da mesma forma. Então é bom ter cuidado na utilização de alimentos diet, de alimentos industrializados, e partir da premissa de usar sempre os alimentos naturais. Claro, vou comer ali um docinho, um diet, substituindo um chocolate, substituindo algo que eu não poderia mais comer enquanto diabético. De vez em quando, e com equilíbrio, tudo pode ser organizado dentro de uma dieta, dentro de uma alimentação equilibrada.
De acordo com a alimentação, pode ocorrer alteração com relação à glicose no sangue, ou seja, a glicose está alta ou baixa, a depender da alimentação?
Sim, dependendo do que eu como, meu açúcar no sangue, né, a glicemia, ela vai ter uma resposta diferenciada. A gente até tem um nome para isso em alguns alimentos, que a gente chama de índice glicêmico e carga glicêmica. São duas avaliações que a gente faz dos alimentos de acordo com o que eles causam na nossa glicemia. Então, o índice glicêmico de um alimento é quando eu como ali, por exemplo, um pão branco, e minha glicemia vai subir 160, 180, um exemplo aqui prático. E aí eu como uma maçã e minha glicemia sobe para 140. Então, como 100 gramas de um pão branco e vou subir para 180. Vou comer 100 gramas de maçã, vai subir para 140. Então, cada alimento, ele vai ter uma propriedade, não é uma capacidade de fazer nosso açúcar subir mais ou subir menos. Então, é importante no diabético ter uma alimentação equilibrada, não apenas tirar o açúcar. Porque existem alimentos que fazem o açúcar da gente subir no sangue muito, mesmo que a gente utilize ele de forma moderada ou de forma em pouca quantidade. É importante fazer os casamentos corretos, colocar ali os alimentos de forma organizada, numa alimentação equilibrada, para casar direitinho.
Nutricionista Bruno Almeida. Estamos no período junino, em que, tipicamente no Nordeste, tem uma alimentação calórica e à base de açúcar. Tem bolos, canjica e ainda o licor, que é produzido aqui no Nordeste. Quais os cuidados que o senhor pode passar aos ouvintes do Jornal 98 Notícias com relação a este período e muita gente que exagera?
O uso do álcool, por exemplo, no diabetes, ele não é recomendado. Existem situações em que o paciente está muito bem controlado, com a dieta muito organizada, e a gente libera baixos teores de álcool em eventos específicos, né? Um casamento, um aniversário, ou, por exemplo, no São João. Mas a utilização, né, é um desafio para os nossos pacientes, né, nesse período junino, fazer a organização da alimentação. Por conta da, como você bem falou, Marcondes, dessa diversidade que a gente tem de alimentos, né? Alimentos muito saborosos, é pé de moleque, é canjica, é bolo de aipim. Eu mesmo sou apaixonado por bolo de aipim. Então, é um desafio grande para o diabético. Nesse momento, talvez, seja interessante utilizar, né, adaptações para colocar adoçantes no lugar do açúcar, para diminuir o impacto desse alimento, desses tipos de comidas no paciente diabético. E sobre o álcool, se houver um controle, se houver um exercício físico, se esse diabético pratica exercício físico, se esse diabético come bem, mantém as taxas de glicose, de glicemia deles controladas, a gente pode, nesse momento, liberar um licorzinho aqui, um copo um dia, um copo outro, para participar da festa. Mas a ingestão de álcool, ela não é recomendada no diabético. Mesmo que não fosse o licor doce, por exemplo, mas seja qualquer outro tipo de bebida, o álcool ele oferta muita caloria e faz com que a gente também suba a quantidade de açúcar, a taxa de açúcar no sangue. Então é importante ter esse equilíbrio. Num indivíduo, num paciente diabético controlado, o nutricionista pode sim, né, fazer com que ele participe do evento, liberar ali uma dosezinha de licor, duas, durante o São João. Mas, em regra, ter cuidado com a bebida alcoólica, seja ela qual for, para o diabético, e evitar os abusos. E para quem está se preocupando, né, poxa, já tem um pai e mãe diabético na família, não quero ficar diabético também, moderar nas quantidades. Tudo é o equilíbrio. Tá? Por mais que a genética esteja ali e haja uma forte tendência, a gente pode, falando de forma simplista, silenciar aquele gene, segurar, para evitar que a gente fique diabético ou, por exemplo, hipertenso muito cedo. Então, alimentação e exercícios físicos são fundamentais na diabetes, tanto para evitar quanto para controlar. E é importante demais, nessa época de São João, a gente ter cuidado em controlar a quantidade que se come, mesmo de alimentos que seriam mais doces num diabético controlado. Então, minha recomendação é evite. Converse com seu nutricionista e, se possível, se você tiver com equilíbrio, se incluir ali uma dosezinha de licor para a gente poder fazer parte da festa e comemorar muito essa nossa tradição aqui do Nordeste. Um abraço, fico muito feliz aí e bom São Pedro a todos.